a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Ouvintes, boa noite. Paulo Oliveira convosco nesta quarta-feira, dia 19 de agosto de 2015. Aqui em Washington, o céu está pouco nublado. A temperatura é de 30 graus centígrados. Vamos estar aqui, como habitualmente, durante uma hora e meia e eu vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos, que contam com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Glenn Van Collier. Principais notícias desta hora. Reabriu o tempo tailandês objeto de ataque bombista. Tribunal Penal Internacional volta a examinar se o Quênia cooperou ou não no caso Kenyatta. Fique connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, as principais notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Monges budistas lideraram as orações para a reabertura do templo em Bangkok, onde uma explosão matou 20 pessoas, numa altura em que a polícia procura um homem suspeito de ter deixado a bomba no local. A bomba explodiu no final da tarde de segunda-feira, quando o templo Erawan estava repleto de crentes e turistas, mas até agora ninguém reivindicou a autoria do ataque. A explosão da bomba na capital tailandesa matou pelo menos 11 estrangeiros da China, Hong Kong, Singapura, Indonésia e Malásia. Mais de 100 pessoas ficaram feridas.
O Tribunal Penal Internacional vai voltar a examinar se o Quênia cooperou ou não no caso de crimes contra a humanidade contra o presidente queniano Uhuru Kenyatta. O presidente Kenyatta foi acusado de ter sido responsável indireto da vaga de violência que se seguiu às eleições de 2007 no Quênia. Contudo, em dezembro passado, o Tribunal Penal Internacional decidiu levantar as acusações de crimes contra a humanidade, acusando o governo keniano de bloquear as investigações. Kenyatta declarou-se sempre inocente e salientou que o governo respondeu sempre às exigências da acusação.
A legislação americana sobre o crescimento e oportunidades em África, conhecida pela sigla AGOA, é muito mais do que um simples acordo comercial, afirmaram entidades oficiais americanas que se preparam para uma cimeira no Gabão ainda este mês acerca deste programa. A AGOA foi recentemente prolongada por mais 10 anos pelo Congresso americano. A legislação aprovada originalmente no ano 2000 proporciona um acesso facilitado dos produtos de 39 países da África subsaariana ao mercado americano. Contudo, tal como referiu a subsecretária de Estado americana para os assuntos africanos, Linda Thomas Greenfield, permite também a exportação de muitos dos valores americanos, tais como a ideia de mercados abertos e a ênfase no desenvolvimento, maior integração regional e um maior respeito pelos direitos das mulheres.
A Rússia condenou hoje um oficial da segurança da Estónia a 15 anos de prisão por espionagem. O advogado Aston Kovar disse a jornalistas que um tribunal regional da cidade russa de Pskov declarou Kovar culpado de espionagem, contrabando de armas e violação de regulamentos das fronteiras. O tribunal concluiu que Kovar cruzou ilegalmente a fronteira com a Rússia em setembro de 2014, tendo sido detido. A Estónia justificou que Kovar foi sequestrado por desconhecidos armados e levado à força para o outro lado da fronteira russa. Funcionários da Estónia disseram que Kovar estava a investigar uma operação de contrabando envolvendo agentes da inteligência russa. A Estónia pediu a libertação, assim como a União Europeia, que disse que o seu rapto violou o direito internacional e que foi privado de direito a um julgamento justo.
E, por último, a polícia em Istambul, na Turquia, deteve duas pessoas após terem sido feitos disparos nas proximidades do palácio de Dolmabahçe. Não existem informações de baixas no ataque próximo de um local frequentado por turistas. Igualmente, nesta quarta-feira, 8 soldados foram mortos na província do sudeste de Sirte, tendo o ataque sido ligado ao ilegalizado Partido dos Trabalhadores Turcos. Ankara iniciou uma ofensiva militar contra o grupo rebelde no final do mês, passando, pondo fim à expectativa de um acordo de paz.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. Tribunal Provincial de Cabinda marcou para o dia 25 de agosto o julgamento do ativista cívico angolano José Mavungo, detido e acusado pela Procuradoria da República na prática de crime de rebelião contra o Estado angolano, isto no enclave de Cabinda. Detalhes com o José Manuel.
O Tribunal Provincial de Cabinda marcou para o dia 25 de agosto, terça-feira, o julgamento do ativista cívico angolano José Marcos Mavungo, detido desde março e acusado pela Procuradoria da República na prática de um crime de rebelião contra o Estado angolano no enclave de Cabinda. De acordo com a acusação, Marcos Mavungo é autor de diversos panfletos que incitavam a violência e insubordinação das instituições e que atentavam contra a segurança do Estado na província de Cabinda. O ativista foi igualmente acusado pelas autoridades de pertencer a um material explosivo que se destinava para fins subversivos, provas que o advogado Francisco Luemba defende, entretanto, não serem credíveis e objetivas. Francisco Luemba disse que em nenhum momento a Procuradoria conseguiu provar a relação existente entre os explosivos e a mochila apreendidos pela polícia na véspera da manifestação e o acusado, ativista Marcos Mavungo.
Diz-se que o que é alegado gratuitamente, isto é, sem prova, também pode ser rejeitado gratuitamente. A verdade é que não existe a mínima prova que possa demonstrar que a mochila pertencia a Marcos Mavungo ou que lhe era destinada. Nós esperamos que o Ministério Público nos apresente as provas, demonstre a relação que existe entre a mochila e os explosivos que ela continha e a pessoa de Marcos Mavungo. Até agora nós ouvimos falar, vimos fotos, mas nós nem sequer vimos esses explosivos. Até hoje, ninguém mostrou a Marcos Mavungo ou aos advogados de Marcos Mavungo esses explosivos, nem demonstrou a relação que existe ou poderia existir entre tais explosivos e o acusado Marcos Mavungo.
Francisco Luemba espera que o tribunal faça justiça e que a decisão não dependa dos órgãos de defesa e segurança, como sempre funcionou nos processos de crimes contra a segurança do Estado.
Eu sempre disse desde a primeira hora que este processo é a execução de ordens superiores. Há um centro que tudo organiza, há um centro que tudo controla e tudo se faz de acordo com o que é decidido nesse centro. Então, até que as pessoas, isto é o tribunal e a acusação, sejam confrontados publicamente aos seus próprios erros, às suas próprias insinuações, esse centro não irá recuar. Então, é quando eles estiverem perante esses factos, perante as manipulações, que eles vão reconhecer que realmente estão no erro e só nessa altura é que o tribunal terá a liberdade de, eventualmente, fazer justiça.
O julgamento foi marcado para a próxima terça-feira, 25 de agosto. Para este julgamento foram arrolados como declarantes vários ativistas da sociedade civil que faziam parte da organização da Marcha sobre a Situação dos Direitos Humanos e sobre a Má Governação de Cabinda, manifestação que foi, entretanto, rejeitada pelas autoridades angolanas por o considerarem de ilegal. Na sequência da proibição da marcha, as autoridades detiveram, para além do ativista Marcos Mavungo, o advogado Arão Bula Tempo, que entretanto foi posto em liberdade no passado mês de maio. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, Manuel. Entretanto, os 15 jovens acusados de golpe de Estado vão ou não ser condenados? Estas e outras questões serão respondidas aqui pelos entrevistados do nosso correspondente, Coco Makuta, a partir da cidade de Luanda.
Juristas entrevistados pela Voz da América são unânimes em dizer haver falta de consistência na acusação que pesa sobre os 15 jovens detidos a 20 de junho. Primeiro, dizem as nossas fontes, tinham sido acusados de preparação de um golpe de Estado. Depois, de insurreição e, finalmente, de rebelião. Para os juristas, fica difícil o enquadramento jurídico, até porque, quando o crime é apanhado em flagrante delito, o julgamento deve ser imediato. Quem o diz é o jurista Ângelo Capuachá.
Neste momento, mesmo a acusação não está clara. A acusação não está clara. Primeiro diziam que era preparação para golpe de Estado. Quando se viu que isso não tinha fundamento, então foi-se para insurreição. Isso quando viu-se que não tinha também fundamento, falou-se de rebelião. Então não existe substrato criminal suficiente para imputar a própria responsabilidade.
Capuati afirma que os jovens que amanhã completam 2 meses de prisão podem ficar mais tempo porque é do interesse político e não da justiça que os 15 jovens sejam castigados apenas em prisão preventiva.
De interesse mais político do que jurídico. Se fosse no interesse da justiça, esse tempo já devia se terminar.
Para o também advogado Albano Pedro, depois dos 90 dias previstos para a prisão preventiva, poderão ainda ficar detidos durante a fase judicial que só termina após julgamento, como prevê a lei angolana.
Estamos a falar em 90 dias irregular, não é?
De recordar que os familiares dos ativistas que estiveram presentes no encontro entre as mães e parentes dos ativistas e o vice-procurador-geral da República, General Hélder Pitagroz, dizem ter recebido uma promessa daquela responsável que os jovens seriam libertados. Prometem agora regressar à Procuradoria-Geral da República caso a promessa não for cumprida. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. 12 horas e 12 minutos aqui na cidade de Washington, 18 horas, 12 minutos, 5 segundos na Angola. A Convergência Ampla de Salvação de Angola, a coligação eleitoral Casa CE, vai apresentar-se às eleições de 2017 como organização político-partidária. Teodoro Albano.
A transformação da atual terceira força política do país e a segunda maior na oposição deverá acontecer durante o segundo congresso ordinário aprazado para abril de 2016, reiterou na Willa o presidente da Casa CE, Abel Chivo Kuvuku. O trabalho que aponta para a transformação da Casa CE em partido político já ultrapassou algumas etapas e Abel Chivo Kuvuku acredita que o processo termina em abril de 2016.
O segundo congresso ordinário de abril de 2016 e é esse que vai consagrar. Neste momento, os partidos constituintes da coligação, todos já fizeram os seus congressos, já remeteram ao Tribunal Constitucional as suas deliberações, o Tribunal Constitucional já anotou, portanto, demos esses passos legais que eram necessários e agora vamos culminar, portanto, tudo está a postos.
Abel Chivo Kuvuku está na província da Huila em visita de trabalho no âmbito do programa designado 1515, que se resume em 15 dias no interior e outros 15 na capital do país.
Nós estamos aqui de visita para avaliarmos a evolução da província nos vários domínios da vida das populações, tanto do ponto de vista do ambiente político, nesta fase de harmonia e de democracia, como do ponto de vista das condições de vivência social, como é que vai a saúde, como é que vai a educação, como é que vai o problema da água.
Abel Chivo Kuvuku em trabalho na província da Huila. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. E vamos agora para Benguela, onde várias famílias vítimas das enxurradas estão a abandonar o centro de Camoringue e a instalar-se na urbanização dos Cabarais, suportando assim o frio, falta de água e de eletricidade. É uma forma de protesto ao anúncio do desmantelamento das tendas que serviram de abrigo desde março passado. O fecho do centro de concentração, onde se encontravam 300 famílias, foi anunciado debaixo de críticas de quem não tem condições para erguer uma habitação condigna. João Marcos.
Quase 3 semanas após a declaração do governador Isaac dos Anjos, não se verifica um único adobe nas bases entregues aos sinistrados. Pior do que isto é que é um cenário desolador nos Cabrais, zona distrita ao ordenamento Biópico Lango, no Lubito, com homens, senhoras e crianças ao relento, numa área sem serviços sociais básicos. Roupas, mobílias e utensílios domésticos estão à vista em muitas das 370 bases, 70 das quais distribuídas aos antigos moradores. Há muito que os sinistrados vêm advertindo que não possuem os 8 mil dólares norte-americanos para o que falta.
Nós não temos emprego para tal. Agora o senhor administrador, ele disse que tem que ter uma casa igual como esta. E agora nós não temos o dinheiro que, podemos conseguir para construir uma coisa dessa aqui, porque nós toda coisa que a gente já tivemos, tudo foi em coágua. Então, o plano que estava aí para nós, que somos homens sequestrados com esse tempo da chuva, ele nos disse que vão receber casas. Isso é para tal daqui a 4 meses.
Epa, é um problema, não tem até onde vamos estar. Talvez as crianças vamos ficar mesmo assim, conforme estão a ver, que não tem nenhum sítio.
Viver em cima da base?
Sim, vamos fazer como? Não temos mais como fazer.
Para mim, podia construir, se fosse possível, dizia assim, cada um paga X durante um mês, até durante tantos anos. Eu isso gostaria.
Depois de ter avisado que as famílias ficariam ao relento, anunciado que estava o adeus às tendas, o governador de Benguela admite um cenário de exoneração em caso do fiasco no processo de realojamento. Numa declaração não gravada pela comunicação social, feita nas vestes do primeiro secretário do Comitê Provincial do MPLA, Isaac dos Anjos afirmou que também o vice-governador para a esfera técnica de infraestruturas, Vítor Sardinha Moita, pode ser sacrificado. Lembrou ainda que solicitou recursos financeiros às estruturas centrais, mas Luanda não satisfez os seus anseios. Benguela, João Marcos, Voz da América.
18 horas, 16 minutos, 25 segundos em Angola. Aumenta o crime organizado em Malanje. O Serviço Provincial de Investigação Criminal de Malanje apresentou ontem, terça-feira, 7 indivíduos envolvidos no roubo, furto e comercialização de 9 automóveis. Mais detalhes com o correspondente Isaías Soares.
O diretor provincial daquele órgão do Ministério do Interior na região, superintendente Samuel Ramos Peso, precisou que os malfeitores furtaram os meios na cidade de Luanda e comercializaram em Malanje. Os automóveis foram apreendidos no centro da cidade e nos bairros da Carreira de Tiro, Campo de Aviação e Machinde, em posse de novos donos. A operação, que decorreu de 15 de julho último a 15 deste mês, teve êxito após uma denúncia que facilitou a detenção dos ocupantes de uma viatura de marca Mazda de cor branca e apreensão do referido veículo.
Provavelmente terá sido viciado a matrícula. Consequentemente foram insertadas diligências, que levou à comprovação da informação e apreensão dessa viatura. Depois da apreensão dessa viatura e tanto foram submetidos a interrogatório o ocupante da viatura, que espontaneamente confessou ter furtado mais 8 viaturas, provavelmente na cidade de Luanda, uma no distrito urbano de Ingombota, numa paragem de táxi por volta das 21 horas. Num sistema non-stop foram dirigido diligência que levou à apreensão dessas 9 viaturas e à detenção dos outros 5 entre compradores e receptores.
Os arguídos serão julgados num tribunal de Luanda, disse o superintendente Samuel Peso.
Esse processo, por competência territorial ao abrigo do artigo 45 do Código de Processo Penal, serão remetidos a Luanda tanto os detidos como as viaturas. O abrigo da Lei 3/2014, a Lei sobre Branqueamento de Capital e Crimes Conexo, criminaliza todos aqueles que forem receptor ou aqueles que comprarem meios sem que tenham suspeita da pessoa que está a vender a sua qualidade. E o valor também deste meio serão responsabilizados.
Diretor do Serviço Provincial de Investigação Criminal de Malanje, Superintendente Samuel Ramos Peso. Isaías Soares e Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. O enviado especial para a região dos Grandes Lagos, Thomas Perriello, encontra-se de regresso àquela região para visitar Ruanda, Tanzânia, República Democrática do Congo e Angola. A visita do enviado especial vai centrar-se nas próximas eleições e avanço de política do presidente Barack Obama no apoio às transições democráticas. O enviado vai reunir com dirigentes regionais sobre as iniciativas para tentar resolver o deteriorar da situação no Burundi. Os Estados Unidos apoiam o recomeço imediato do diálogo entre as partes, começando a melhor forma para pôr termo à escalada de violência e o restauro da democracia legítima daquele país. Perriello vai igualmente centrar as intenções no sentido de acabar com a atividade das forças democráticas para a libertação do Ruanda e prosseguir com a aplicação das declarações de Nairobi sobre a reintegração dos combatentes do M23. Esta continua a ser a emissão de quarta-feira, 19 de agosto de 2015, da Voz da América, uma emissão especialmente dedicada a Angola. Continua connosco. Transmitimos em onda média 1530 MHz, onda curta em 15720 e 13630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. O nosso endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da próxima sexta-feira será Anastácio Finda, político, jurista e membro do Conselho Político da Oposição. O economista e diretor do jornal Expansão, Carlos Rosado de Carvalho, considera que a desvalorização da moeda chinesa pode ser benéfica para Angola, considerando sim que uma parte importante das importações de Angola são, aliás, provenientes da China. Mais detalhes desde Luanda.
O Banco Popular da China anunciou há uma semana que iria desvalorizar o yuan em 1,9% face ao dólar dos Estados Unidos da América, o que para o economista angolano pode significar para Angola a compra dos produtos chineses aos preços mais baixos.
Basicamente, se a desvalorização ajudar a economia chinesa, se a economia chinesa ficar mais forte, é bom para Angola porque é o nosso principal cliente de petróleo, não é? E depois, por outro lado, a desvalorização torna os produtos chineses mais baratos, não é? Portanto, desse ponto de vista, das importações também é bom. Obviamente que se a economia chinesa estiver bem e consumir muito petróleo, isto é bom para o preço do petróleo também, não é? Mas, portanto, enfim, seja em termos de preço, seja em termos de quantidade. Quanto mais crescer, mais petróleo a China eventualmente poderá comprar a Angola, não é?
Segundo o Semanário Expansão, as projeções para o crescimento do produto interno bruto chinês apontam para uma desaceleração de 7,5%, abaixo da tendência histórica. Uma desaceleração justificada em parte pela queda das exportações em mais de 8% em julho, a maior quebra em 4 meses, quando os mercados contavam com uma baixa de apenas 1,5%. A fonte refere que a desvalorização da moeda chinesa é potencialmente boa para a sua economia, já que torna as exportações mais baratas e as importações mais caras. Sendo Angola um dos principais fornecedores de petróleo da China, decisões que estimulam a economia chinesa são boas notícias para Angola, escreve o jornal Expansão. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Passa agora para o desporto, convosco o Álvaro Lugero Andrade.
E no desporto começamos na Tunísia, no dia em que arranca a 28ª edição do Campeonato Africano das Nações, o Afrobasket, e na qual participam as seleções de Angola, Moçambique e Cabo Verde. Hoje realizam-se 4 partidas referentes aos grupos A e B. Egipto, finalista vencido da edição passada, recebe a modesta seleção do Gabão na abertura da prova. Angola e Moçambique defrontam-se amanhã em partida referente à primeira jornada do Grupo B. Recorda-se que o campeão do Afrobasket classifica-se para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, enquanto os segundo, terceiro e quarto classificados disputam o pré-olímpico. Se um dos países sede for africano, a África ganhará mais uma vaga nos Jogos Olímpicos. Refira-se ainda que, sobre o Afrobasket, Angola, Moçambique e Marrocos são os países com maior número de árbitros. Na Liga de Campeões realiza-se hoje a segunda ronda de jogos da terceira pré-eliminatória. Dentro de momentos, Basileia defronta o Maccabi Tel Aviv, Celtic mede forças com o Malmo da Suécia, o Rápido de Viena recebe o Shakhtar Donetsk, o Shender Bow joga contra o Dinamo Zagreb e no embate entre técnicos portugueses, o Valência de Nuno Espírito Santo recebe o Mónaco de Leonardo Jardim. A nível das transferências, o mercado está ao rubro. O Chelsea bateu a concorrência ao antecipar-se ao Manchester United na corrida pelo avançado espanhol Pedro Rodríguez e já tem praticamente fechada a contratação do avançado do Barcelona, um negócio que deverá ficar fechado por cerca de 32 milhões de euros. Os Red Devils vêm-se ultrapassados por Ed Woodward, vice-presidente do United, que iria viajar esta semana para a Espanha com o objetivo de fechar a contratação. O argentino Garay é o central desejado no Valência para colmatar a saída de Otamendi para o Manchester City, de acordo com a informação divulgada hoje pelo jornal AS. As negociações com o Zenit para a contratação do defesa figuram-se difíceis, tanto pelo valor exigido pelo clube russo como pela obrigatoriedade de cumprir o fair play financeiro. O negócio, se acontecer, deverá cifrar-se em 45 milhões de euros. E começa hoje a participação de Angola no Campeonato do Mundo de Canoagem, organizado na cidade de Milão, na Itália. A inscrição na prova é condição necessária para a seleção poder participar no apuramento olímpico a realizar-se em março, em Pretória, na África do Sul. Na prova de Milão, que termina no próximo domingo, Angola será representada pela sua maior comitiva de sempre. Assim termina o desporto aqui na Voz da América, nesta quarta-feira.
Em Bissau continua a decorrer a conferência sobre relação civil-militar, um evento organizado pelo Instituto Nacional de Defesa e patrocinado pelos Estados Unidos. Junta 60 participantes, civis e militares, devendo terminar na próxima sexta-feira. Lassana Kassama.
O encontro não se limita apenas à abordagem dos temas de reflexão, mas também representa um fórum de convivência mais restrita entre os civis e os militares, já que o registro de relações entre estas duas sociedades há muito que não tem sido bom. E a precariedade desta convivência nota-se sobretudo nos períodos de convulsões político-militares, através de violências físicas e psicológicas. Desde então que os guineenses com uniforme militar são associados aos abusos e agressões. Este quadro, que se queira inverter, representa o objetivo principal desta Conferência Nacional, disse o presidente do Instituto Nacional da Defesa, Torrencio Mendes.
As relações civis-militares têm preocupado não só a República da Guiné-Bissau, mas todo o continente africano, principalmente os países recém-saídos do conflito político-militar. As relações, normalmente, depois desse conflito político-militar, deterioram-se. É nesta base que nós estamos a fazer esse trabalho de base, no sentido de melhorar as relações civis-militares na Guiné-Bissau.
Uma das estratégias de superar este tabu, disse Torrencio Mendes, é juntar na mesma sala os militares e os civis.
Pôr os civis e militares numa única sala para discutir os problemas que lhes opõem, os pontos de divergência. Também é aproximarmos mais da população, pôr os militares nas ruas, exercendo atividades sociais, como tem acontecido no passado. Os militares saíam às ruas, faziam as limpezas, iam, por exemplo, instituições de caridade, por exemplo, os hospitais, faziam esse trabalho. É uma forma de nos aproximar, é uma forma de nos conhecer, é uma forma de a gente eliminar estereótipos que as pessoas normalmente têm em relação a uma pessoa que não conhece. Havendo esta aproximação e diálogo, esses estereótipos desaparecem.
Esta é a segunda conferência do género. A primeira teve lugar em 2014, na véspera de eleições gerais e nas zonas militares norte, sul e leste. E a conferência em curso sobre a relação civil-militar acontece numa altura em que o país enfrenta mais uma fase crítica do seu percurso democrático. Para o presidente do Instituto Nacional de Defesa, o diálogo é o único instrumento à disposição para fazer face à situação vigente.
É o diálogo. É o único instrumento que a democracia tem. É o diálogo. Com o diálogo, tudo se ultrapassa. Havendo diálogo, vamos ultrapassar essa situação. Por isso mesmo, faço fé, acredito no bom senso dos nossos líderes em poder ultrapassar essa situação que estamos a viver.
Militares civis guineenses na mesma sala para uma convivência social e intelectual no quadro de março, uma tentativa de exercício democrático na Guiné-Bissau. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Valdemar Bastos, Angola, menina. Chegamos assim ao fim da emissão da Voz da América desta quarta-feira, 19 de agosto, destinada essencialmente a Angola. Para todos, sinceros votos de boa noite. Continuem connosco, vão ficar dentro de momentos com o Eduardo Ferro.
Menina, vem, vamos passear, apanhar o sol com as mãos. Vem, menina, vamos levar esta vida com amor. Teu jeito xingando, desengonçado, olha, saia luta da color.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 19 de agosto de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Tailândia, polícia publica retrato robô de suspeito em ataque bombista. Síria, militantes islâmicos executam destacado arqueólogo em Palmira. Alemanha, legisladores aprovam novo pacote de resgate da Grécia. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Glenn Vancalios, da produção Dois Doce.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Bissau continua a decorrer a Conferência sobre a Relação Civil-Militar, um evento organizado pelo Instituto Nacional de Defesa e patrocinado pelos Estados Unidos e que junta 60 participantes entre civis e militares, devendo prosseguir até à próxima sexta-feira. Lassana Kassama.
O encontro não se limita apenas à abordagem dos temas de reflexão, mas também representa um fórum de convivência mais restrita entre os civis e os militares, já que o registro de relações entre estas duas sociedades há muito que não tem sido bom. E a precariedade desta convivência nota-se sobretudo nos períodos de convulsões político-militares, através de violências físicas e psicológicas. Desde então que os guineenses com uniforme militar são associados aos abusos e agressões. Este quadro, que se queira inverter, representa o objetivo principal desta Conferência Nacional, disse o presidente do Instituto Nacional da Defesa, Torrencio Mendes.
As relações civis-militares têm preocupado não só a República da Guiné-Bissau, mas todo o continente africano, principalmente os países recém-saídos do conflito político-militar. As relações, normalmente, depois desse conflito político-militar, deterioram-se. É nesta base que nós estamos a fazer esse trabalho de base, no sentido de melhorar as relações civis-militares na Guiné-Bissau.
Uma das estratégias de superar este tabu, disse Torrencio Mendes, é juntar na mesma sala os militares e os civis.
Pôr os civis e militares numa única sala para discutir os problemas que lhes opõem, os pontos de divergência. Também é aproximarmos mais da população, pôr os militares nas ruas, exercendo atividades sociais, como tem acontecido no passado. Os militares saíam às ruas, faziam as limpezas, iam, por exemplo, instituições de caridade, por exemplo, os hospitais, faziam esse trabalho. É uma forma de nos aproximar, é uma forma de nos conhecer, é uma forma de a gente eliminar estereótipos que as pessoas normalmente têm em relação a uma pessoa que não conhece. Havendo esta aproximação e diálogo, esses estereótipos desaparecem.
Esta é a segunda conferência do género. A primeira teve lugar em 2014, na véspera de eleições gerais e nas zonas militares norte, sul e leste. E a conferência em curso sobre a relação civil-militar acontece numa altura em que o país enfrenta mais uma fase crítica do seu percurso democrático. Para o presidente do Instituto Nacional de Defesa, o diálogo é o único instrumento à disposição para fazer face à situação vigente.
É o diálogo. É o único instrumento que a democracia tem. É o diálogo. Com o diálogo, tudo se ultrapassa. Havendo diálogo, vamos ultrapassar essa situação. Por isso mesmo, faço fé, acredito no bom senso dos nossos líderes em poder ultrapassar essa situação que estamos a viver.
Militares e civis guineenses na mesma sala para uma convivência social e intelectual no quadro de março, uma tentativa de exercício democrático na Guiné-Bissau. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lázaro Kassamá. Passagem agora a Moçambique, aqui na Voz da América, onde há um consenso em termos de que é necessário resolver a questão da exclusão social que a RENAMO tem levantado. Mas a proposta que o movimento apresentou na segunda-feira sobre a distribuição da riqueza não tem tido o devido acolhimento no seio da sociedade. Ramos Miguel.
No diálogo político com o governo, a RENAMO exige que os partidos políticos representados na Assembleia da República nomeiem gestores para as empresas públicas numa espécie de paridade com o governo. O jurista Moisés Kwambi diz que sempre apoiou a ideia da RENAMO de se acabar com a exclusão social, só que o figurino que o partido apresenta coloca algumas sombras sobre o que é que realmente pretende.
Parece que não é resolver o problema de todos os moçambicanos, que é garantir uma plataforma em que todos tenham igualdade de oportunidade, caminhem em conjunto na construção do país. Na medida em que defende a necessidade de a RENAMO ocupar alguns cargos de direção na administração de algumas empresas públicas, ter igualdade de posição com os membros do Partido Frelimo por indicação do governo. Este é que é o ponto que é problemático, a colocar as coisas dessa maneira. Não se estará a resolver o essencial, que é tornar o país governado não só do ponto de vista de pontos extremos colocados por partidos políticos, mas sim do ponto de vista de participação de todos os moçambicanos.
Kwambi diz que a RENAMO deve reavaliar a sua proposta.
Se a RENAMO quiser resolver o problema, não deve colocar as coisas dessa maneira, mas sim reavaliar a questão e entender que o que se está a discutir não é um problema do Partido RENAMO, mas sim é um problema de Moçambique e dos moçambicanos, que é a sensação de exclusão e a necessidade de todos nos sentirmos parte de um processo que é de desenvolvimento do país. Então,
a RENAMO a colocar a questão nesses termos, presidente, na forma como a apresentou, ou na sua opinião, o que é que estará por detrás disso?
O que poderá estar por detrás disso é aquilo que sempre foi dito, sempre não foi dito por vezes, que é a necessidade que a RENAMO sente também de integrar o circuito do controle de poder. E o poder que pretende colocar é o poder econômico.
O sociólogo Francisco Mazzinho considera que esta foi a forma que a RENAMO encontrou para exigir mordomias do governo.
É uma forma de pressionar o governo, de modo também a terem algumas benesses, talvez. Porque não é segredo nenhum, nós todos vemos, todos os dias na rua vemos, de que algumas pessoas, por exemplo, da Frelimo, que estão um bocado bem abastadas. Quer dizer, talvez eles não tenham apresentado de uma forma indireta exigir algo que é para ver se também se tem contrapartidas, mas pensar em nomear só dos dois partidos não faz sentido nenhum.
Para Lourenço do Rosário, um dos mediadores nas negociações entre o governo e a RENAMO, com esta proposta, o partido liderado por Afonso Diacama pretende dizer que, citamos, chegou a nossa vez, ou seja, é preciso distribuir a riqueza pelos protagonistas. É uma questão de pegar ou largar, diz o jornalista Fernando Mbanzi.
A RENAMO está a querer dizer que este é o momento propício para cobrar tudo aquilo que achar que eventualmente deve cobrar. Aquilo que provavelmente se poderia chamar, a RENAMO deve estar a dizer que este é o momento deles de ter acesso a tudo um pouco que não tiveram acesso ontem, eventualmente. É verdade que se nós formos observar com alguma atenção, vamos perceber que, na verdade, neste país, infelizmente, estes cargos, esta distribuição de riqueza nacional, ela é feita efetivamente de acordo com a militância do partido no poder. Essa é uma verdade, não se pode negar isso. Mas como é que se pode corrigir isso? Não se pode corrigir criando um outro cenário em que, na verdade, esses recursos vão continuar simplesmente a beneficiar membros de partidos políticos. Portanto, eu penso que a RENAMO deve encontrar um outro mecanismo que assegure que, na verdade, esses recursos sejam distribuídos por todos nós.
O negociador-chefe do governo, José Pacheco, diz tratar-se de uma tentativa da RENAMO de partidarizar a esfera económica do país. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Ainda em Moçambique, a venda de viaturas usadas continua a ser o principal obstáculo para os concessionários e revendedores de automóveis novos no país. Para inverter este cenário, operadores do setor sugerem ao governo a baixa dos impostos, que poderia permitir a que os moçambicanos pudessem ter possibilidade de adquirir viaturas em primeira mão. Alfredo Júnior.
O parque automóvel em Moçambique tem estado a crescer a olhos vistos graças à abertura para importação de viaturas em segunda mão, maioritariamente vindas do Japão. Em cada esquina da cidade de Maputo, é notória a presença de parques de venda de viaturas usadas, algo visto como sendo uma concorrência desleal por parte dos membros da Associação de Importação de Automóveis Novos.
Por cada carro novo vendido em Moçambique, vende-se 6 ou 7 usados. Entendemos como sendo uma concorrência desleal, mas temos a realidade do país.
Para reverter esse cenário, operadores do setor sugerem ao governo a baixa dos impostos que poderá permitir a que os moçambicanos possam ter a possibilidade de adquirir viaturas em primeira mão.
Nós temos que olhar para o parque automóvel que está a ficar envelhecido. Muitos acidentes, muitas coisas acontecem. Esta questão das inspeções tem que ser levada a sério. Muitas outras.
A questão da proliferação de viaturas de segunda mão não apenas afeta o mercado moçambicano, mas também os restantes países africanos. E para fazer face a esta situação, a Ford Motor Company anunciou que irá montar a pick-up Ford Ranger na Nigéria, com início no quarto trimestre de 2015, como parte da sua expansão no Médio Oriente e África. A Nigéria será o primeiro país africano fora da África do Sul onde serão produzidos veículos Ford.
É algo fantástico. Há mais de 2 anos lançamos os nossos objetivos para a África, que passavam pelo crescimento e expansão da nossa presença no Médio Oriente e África subsaariana. Temos já consolidada a nossa fábrica de montagem na África do Sul, mas os nossos clientes estão por toda a África. Para servir melhor a estes clientes, decidimos lançar a nossa operação na maior economia africana, na Nigéria.
A montagem da Ranger terá início em Ikeja, no estado de Lagos, a cerca de 750 km a sudoeste da cidade de Abuja, capital da Nigéria. A Ford tem uma parceria para o projeto com o grupo de concessionários Cochares Motors Limited, que vê esta situação como sendo uma oportunidade para o desenvolvimento do continente. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Passagem agora ao Brasil, aqui nesta emissão da Voz da América. Depois de ter sido alvo de 3 megaprotestos neste ano em várias capitais brasileiras contra a sua governação, a presidente Dilma Rousseff volta a ficar amanhã no centro das atenções, mas desta vez manifestações a favor do seu governo, que vão ser realizadas por sindicalistas e dirigentes de movimentos sociais nos grandes centros urbanos. Patrick Vaz.
Eles são contra o impeachment de Dilma e de qualquer outra ameaça ao mandato dela, como destaca a coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Estado de Minas Gerais, Beatriz Cerqueira.
Bom, dia 20 de agosto, aqui em Belo Horizonte, nós vamos nos concentrar a partir das 16 horas na Praça Afonso Arinos. Quem convoca? Uma série de movimentos sociais, juventude, movimento sindical, movimento de lutas por moradia, por lutas populares. Então é uma convocação muito ampla de muita gente que faz luta por direitos no nosso país e no nosso estado. Nossa preocupação com o dia 20 é para que nós possamos deixar claro, público, e disputar a opinião pública contra o golpe que tem se pensado no nosso país, que é a retirada de uma presidenta eleita democraticamente sem ter cometido nenhum crime que justifique, né, a retirada dela.
Beatriz Cerqueira também enfatiza que esses manifestantes vão manter a independência em relação ao atual governo e ainda analisa onde o governo Dilma tem errado e precisa mudar.
Também é um momento de pressionar para que o governo federal adote medidas à esquerda, adote medidas que tragam reformas estruturais para o nosso país, que de fato, então, possam promover mudanças que favoreçam a maioria da população. Nós discordamos da forma como o ajuste fiscal tem sido feito no nosso país, portanto, queremos uma nova política econômica. Esse ajuste fiscal, ele tem trazido dificuldades, para a maioria dos trabalhadores. Então, o aumento das tarifas, o aumento da energia elétrica, por exemplo, não deve ser o trabalhador para pagar essa conta, né? Nós poderíamos começar pela taxação das grandes fortunas, nós poderíamos começar pela taxação das grandes heranças, poderíamos ser mais eficientes contra a sonegação de impostos, nós podemos rever a tributação dos impostos no país, porque nós sabemos que o trabalhador, proporcionalmente, ele paga mais do que um grande empresário. Nós estamos vendo as empresas que lucraram muito na última década, que tiveram muitas isenções na folha, desonerações, enfiaram o lucro que tiveram no bolso e agora querem transferir para o trabalhador com um corte de vagas no mercado de trabalho. Então isso precisa ser revisto. Então é luta por direitos, é luta a favor da democracia e é luta por reformas estruturais e contra o ajuste fiscal.
O presidente da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas, acrescenta que para o Brasil retomar seu crescimento é necessário pôr fim à crise política estabelecida no país.
O Brasil precisa ter tolerância nas disputas políticas. Nós achamos que as pessoas têm que se manifestar mesmo, ainda bem que a democracia garante isso, a favor ou contrário. Agora, a tese do impeachment, a tese da renúncia, criada porque ela não tem motivação, está paralisando o Brasil. A economia fica paralisada por conta de uma crise política criada. Nós achamos que tem que acabar com essa ideia de terceiro turno, o Brasil poder voltar à normalidade, para a gente ter uma condição de ter um crescimento econômico, voltar a gerar emprego e renda. Eu acho importante para isso.
Repórter Patrick Vaz.
A legislação americana sobre o crescimento e oportunidades em África, conhecida pela sigla AGOA, é muito mais do que um simples acordo comercial, afirmaram entidades oficiais americanas que se preparam para uma cimeira no Gabão, ainda este mês, acerca daquele programa. A AGOA foi recentemente prolongada por mais 10 anos pelo Congresso americano. A legislação, aprovada originalmente no ano 2000, proporciona um acesso facilitado dos produtos de 39 países da África subsaariana ao mercado americano. Contudo, tal como referiu a subsecretária de Estado americana para os assuntos africanos, Linda Thomas Greenfield, permite também a exportação de muitos dos valores americanos, tais como a ideia de mercados abertos e a ênfase no desenvolvimento, maior integração regional e o maior respeito pelos direitos da mulher. O prolongamento por mais 10 anos, o mais longo da história deste programa, garantirá também mais estabilidade a todas as partes envolvidas, disse a responsável americana por assuntos comerciais, Flori Lieser. Agora, disse ela, não temos que nos preocupar uns com a possibilidade da AGOA acabar a curto prazo e o Fórum da AGOA vai dar-nos uma oportunidade para encetarmos um novo debate estratégico acerca do futuro do nosso relacionamento comercial e de investimentos em África. Aquelas duas responsáveis oficiais americanas realçaram também a componente política da AGOA, referindo que a legislação encoraja os países a respeitarem os direitos humanos e a liberdade de imprensa, assim como os direitos dos trabalhadores. Tendo isso em linha de conta, a lei contém uma cláusula permitindo que o estatuto dos países participantes seja revisto se, por acaso, se afastarem desses princípios. Segundo Linda Thomas Greenfield, ela está agora a ser tomada em linha de conta, por exemplo, no caso do Burundi, um país mergulhado em crise, depois do presidente se ter candidatado a um terceiro mandato em desafio da sua própria Constituição Nacional. Há neste momento, disse Thomas Greenfield, um debate no governo americano para uma possível revisão do Estatuto do Burundi. Não decidimos ainda fazê-lo, mas isso poderá acontecer se a situação não se resolver rapidamente, disse ainda aquela responsável americana.
Aqui Washington, Voz da América. Em comemoração do Dia da Ação Humanitária, agências internacionais prestam homenagem hoje aos milhares de trabalhadores humanitários que perderam as suas vidas ou que ficaram feridos em serviço. Mayra de La Salete, com mais pormenores.
Em dezembro de 2008, a Assembleia Geral das Nações Unidas decidiu que 19 de agosto passaria a ser Dia da Ação Humanitária para recordar as vítimas do ataque terrorista aos escritórios das Nações Unidas em Bagdá, no Iraque, em 2003. 22 funcionários das Nações Unidas morreram nesse ataque, incluindo o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, chefe da missão. O porta-voz das Nações Unidas em Genebra, Ahmad Fawzi, era na altura adido de imprensa de Sérgio Vieira de Mello. Fawzi recorda que este ataque remeteu à percepção de que o trabalho humanitário das Nações Unidas havia se tornado alvo do terrorismo. A partir do incidente de Bagdá, aumentaram e tornaram-se comuns os ataques aos trabalhadores humanitários respondendo a emergências. A Organização Mundial de Saúde prepara uma campanha para alertar sobre os contínuos ataques contra trabalhadores de saúde e unidades sanitárias. A OMS informa que, só no ano passado, 603 trabalhadores de saúde foram mortos e 958 feridos em ataques diretos em 32 países. Rudi Konings, coordenador do Departamento de Resposta Humanitária na OMS, diz que os trabalhadores de saúde e as unidades de saúde são regularmente atacadas nas zonas em conflito.
Just recently, in Yemen, for example, 30 hospitals have been attacked.
Recentemente, no Iêmen, 30 hospitais foram atacados, 14 trabalhadores de saúde ficaram feridos e 5 mortos. Mas não é apenas no Iêmen. Na Síria, no Iraque, na República Centro-Africana, na Ucrânia, no Sudão do Sul, hospitais são atacados e os trabalhadores de saúde arriscam as suas vidas para trabalhar, oferecer serviços de saúde para as pessoas. Os ataques deverão terminar.
Mas a vida dos trabalhadores de saúde não está apenas em risco nas zonas em conflito. A OMS sublinha que na África Ocidental, mais de metade dos 875 trabalhadores de saúde infectados com ébola morreram. Alguns trabalhadores de saúde foram mortos por aldeões quando tentavam passar informação sobre a mortífera doença na Guiné-Conakry. O número de casos de pólio no mundo foi reduzido em 99%, mas esta conquista teve um grande custo. Segundo a OMS, mais de 100 trabalhadores de saúde foram atacados tentando erradicar a doença. 32 deles foram mortos no Paquistão, tentando vacinar crianças contra a incapacitante doença.
Obrigado, Mário de La Salete. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. No mês passado, o Conselho de Segurança das Nações Unidas autorizou a União Africana a manter a implantação da sua missão de manutenção da paz na Somália, o AMISOM, até maio próximo. O Conselho prorrogou igualmente o mandato da Missão de Assistência das Nações Unidas na Somália, a UNSOM, até 2016. Alguns soldados feridos e familiares de soldados mortos dizem que se sentem abandonados e que passam anos para receberem as suas compensações. É Márcio Miguel.
Kunzimana Janet, de 30 anos, procura dois certificados para provar a morte do seu marido, que serviu na missão da União Africana na Somália. O seu marido fora colocado na Somália quando o grupo militante Al-Shabaab controlava grande parte do país, incluindo a maior parte da capital, Mogadíscio. Ele perdeu a vida em junho de 2011, depois de cumprir 6 meses. Janet se lembra do dia em que ele foi morto. Janet conta que o marido ligou de manhã e disse que não estava bem. Cerca das 8 da noite, um dos seus amigos ligou e disse que ele fora atingido por uma bala, mas ainda estava vivo. Às 10 da mesma noite, Janet recebeu a notícia de que ele perdera a vida. Janet não gosta da forma como foi tratada depois da morte do marido. Ela reclama que era suposto que os familiares dos soldados mortos tivessem transporte para casa, mas ela, o seu irmão e a sua sogra passaram uma noite em Bujumbura à espera da certidão de óbito. Regressaram no dia seguinte e pagaram os seus próprios bilhetes. 15 meses depois, Janet recebeu $30,000 que partilhou com a sogra e outros familiares. No final, ela ficou com apenas $5,000. Um militar do Burundi que foi ferido e não quer divulgar o seu nome por temer retaliação, disse à Voz da América que não recebeu a devida assistência depois de ter sido atingido por uma bala em 2011, quando patrulhava Mogadíscio. Este militar diz que, se és atingido por uma bala, deverás ser recompensado para ter uma boa vida, mas não o que tem acontecido. Ele reclama que não há meios suficientes, ninguém cuida deles, não consegue pagar as propinas dos filhos, o que o torna muito triste. Depois de anos, este militar disse que recebeu $10,000 da União Africana. O embaixador Maman Sidiku, representante especial da União Africana na Somália e chefe de AMISOM, reconhece que há problemas com o bem-estar dos soldados feridos, mas diz que cabe aos seus governos levantar essas questões para que sejam resolvidas.
E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Ludger Andrada.
E no desporto começamos na Tunísia, no dia em que arranca a 28ª edição do Campeonato Africano das Nações, o Afrobasket, e na qual participam as seleções de Angola, Moçambique e Cabo Verde. Hoje realizam-se 4 partidas referentes aos grupos A e B. Egipto, finalista vencido da edição passada, recebe a modesta seleção do Gabão na abertura da prova. Angola e Moçambique defrontam-se amanhã em partida referente à primeira jornada do Grupo B. Recorda-se que o campeão do Afrobasket classifica-se para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, enquanto os segundo, terceiro e quarto classificados disputam o pré-olímpico. Se um dos países sede for africano, a África ganhará mais uma vaga nos Jogos Olímpicos. Refira-se ainda que, sobre o Afrobasket, Angola, Moçambique e Marrocos são os países com maior número de árbitros. Na Liga de Campeões realiza-se hoje a segunda ronda de jogos da terceira pré-eliminatória. Dentro de momentos, Basileia defronta o Maccabi Tel Aviv, Celtic mede forças com o Malmo da Suécia, o Rapid de Viena recebe o Shakhtar Donetsk, o Shender Bow joga contra o Dinamo Zagreb e no embate entre técnicos portugueses, o Valência de Nuno Espírito Santo recebe o Mónaco de Leonardo Jardim. A nível das transferências, o mercado está ao rubro. O Chelsea bateu a concorrência ao antecipar-se ao Manchester United na corrida pelo avançado espanhol Pedro Rodríguez e já tem praticamente fechada a contratação do avançado do Barcelona, um negócio que deverá ficar fechado por cerca de 32 milhões de euros. Os Red Devils vêm-se ultrapassados por Ed Woodward, vice-presidente do United, que iria viajar esta semana para a Espanha com o objetivo de fechar a contratação. O argentino Garay é o central desejado no Valência para colmatar a saída de Otamendi para o Manchester City, de acordo com a informação divulgada hoje pelo jornal AS. As negociações com o Zenit para a contratação do defesa figuram-se difíceis, tanto pelo valor exigido pelo clube russo como pela obrigatoriedade de cumprir o fair play financeiro. O negócio, se acontecer, deverá cifrar-se em 45 milhões de euros. E começa hoje a participação de Angola no Campeonato do Mundo de Canoagem, organizado na cidade de Milão, na Itália. A inscrição na prova é condição necessária para a seleção poder participar no apuramento olímpico a realizar-se em março em Pretória, na África do Sul. Na prova de Milão, que termina no próximo domingo, Angola será representada pela sua maior comitiva de sempre. Assim termina o desporto aqui na Voz da América nesta quarta-feira.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado esta sexta-feira vai ser Anastácio Finda, político e jurista, membro do Conselho Político da Oposição. E tempo ainda, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para recordarmos os principais títulos da atualidade. Na Tailândia, a polícia publicou um retrato robô de indivíduo suspeito no atentado bombista que matou dezenas de pessoas esta semana. Na Síria, militantes islâmicos executaram um destacado arqueólogo em Palmira, a cidade que é conhecida internacionalmente pelas ruínas históricas que lá se encontram e que estão agora à mercê dos rebeldes do Estado Islâmico. E na Alemanha, legisladores aprovam um novo pacote de resgate da Grécia. E tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta quarta-feira, dia 19 de agosto. O New York Times dá destaque aos problemas económicos com que a Rússia se debate ultimamente, com o título "Inflação diminui poder de compra através da Rússia". Quanto ao Washington Post, dedica especial atenção à política nacional, com um extenso artigo na primeira página sobre a controvérsia em torno da bandeira dos confederados, desta feita no estado do Mississippi. E por último, o jornal Washington Times, outro diário publicado aqui na capital americana, dedica grande parte da sua primeira página às presidenciais americanas, afirmando que os eleitores querem ver a verdadeira Hillary Clinton e acrescentando que ela, se ela quer ganhar a candidatura democrata à presidência, tem que demonstrar mais paixão. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Temos mais 30 minutos de programa pela frente. Continue connosco com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. No seu receptor está a Voz da América a transmitir em português para a África. E entramos assim, amigo ouvinte, na reta final desta nossa programação de quarta-feira, 19 de agosto de 2015. Ao microfone continua Eduardo Ferro. Os principais títulos da atualidade: Tailândia, polícia publica retrato robô de suspeito em ataque bombista. Síria, militantes islâmicos executam destacado arqueólogo em Palmira. Alemanha, legisladores aprovam um novo pacote de resgate da Grécia. Amigo ouvinte, durante esta última meia hora de emissão aqui na Voz da América, um destaque hoje para a página económica e também para os nossos habituais programas Vidas na América e Agenda Africana. Isso, claro, está para além do editorial da Voz da América. Fique connosco com a Voz da América. No seu receptor está a Voz da América. O banco de investimento Goldman Sachs está a sondar potenciais interessados na compra da posição que o banco português BPI detém no banco de fomento angolano BFA, noticiou em Lisboa o Jornal de Negócios. O jornal diz que a venda da operação angolana é uma das soluções para a redução da exposição do grupo BPI ao mercado angolano exigida pelo Banco Central Europeu. Dados do Banco Português reportados no final do primeiro semestre de 2014 indicavam que a posição acionista detida pelo BPI no BFA era de 50,1%. Através do participado angolano, o grupo BPI operava cerca de 150 agências em Angola, assistindo 1,3 milhões de clientes e com uma cota de 12% nos depósitos e de 15% no crédito. O grupo chinês Anbang Insurance terá oferecido 3,5 mil milhões de euros para comprar o português Novo Banco, montante que representa um prejuízo para o fundo de resolução de 1,4 mil milhões de euros, noticiou em Lisboa o jornal Diário Económico. Este grupo foi a instituição selecionada pelo Banco de Portugal para realizar negociações finais no âmbito do processo de venda do Novo Banco. A instituição financeira que herdou as atividades comerciais saudáveis do Banco Espírito Santo depois do colapso do Grupo Espírito Santo. A proposta revista do grupo chinês admite ainda a possibilidade de efetuar um aumento de capital no Novo Banco de forma a melhorar os rácios financeiros da instituição portuguesa. A Companhia de Transportes Aéreos de Cabo Verde, TACV, está a ser auditada pela Associação Internacional dos Transportes Aéreos, a IATA, para avaliar os cumprimentos dos requisitos para poder operar. A auditoria, que se prolonga até ao próximo dia 21, é requerida e todas as companhias que são membros da IATA realiza-se de dois em dois anos. As vistorias estão relacionadas com os serviços de manutenção, operações de voo e de terra, serviços de cabine, de despacho de voo, de carga, de organização geral e serviços de segurança. A TACV, fundada em 1958, com base de operações do Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na Praia, é operadora de bandeira cabo-verdiana e a única que realiza voos domésticos. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,10 dólares, a libra estava cotada a 1,56 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 12,89 rendas. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir de Washington. A sede de saber pode vir a ter um novo significado para milhões de pessoas através do mundo que não têm acesso à água potável. Um livro que contém folhas tratadas para descontaminar a água pode, com efeito, melhorar as vidas de muitas pessoas que vivem nos países em desenvolvimento. Este é o tema da Vida na América com o Paulo Oliveira.
A expressão sede de beber pode vir a ter um novo significado para milhões de pessoas no mundo que não têm acesso à água potável. Um livro que contém folhas tratadas para descontaminar a água pode melhorar a vida de muitas pessoas que vivem no mundo em desenvolvimento. Este é o tema para a Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Avalia-se entre 600 e 700 milhões o número de pessoas que no mundo correm o risco de adoecer e mesmo morrer, porque a água que ingerem se encontra infectada com bactérias e outros contaminantes. Todavia, a pesquisadora Terry Dankovic desenvolveu um livro especial que pode transformar a água contaminada em água possível de beber. O livro contém 25 páginas, cada uma com cerca de 1 milímetro de espessura, embebidas de partículas nano de prata. As páginas podem ser usadas como filtros para eliminar os micro-organismos e descontaminar a água poluída.
E depois há instruções printed on the pages that says water is unsafe to drink in your village and if you want to protect your health.
Existem instruções impressas, indica Dankovic, indicando que a água não é boa para beber naquela aldeia. E se quiser proteger a sua saúde, pode usar o livro como um filtro, bem como descreve os sintomas que pode ter por beber água contaminada. Para aqueles que não sabem ler, existem imagens nas páginas descrevendo os perigos da água poluída e como usar o livro. As páginas são feitas de filtro de papel e destinadas a serem tiradas do livro para que a água possa ser filtrada e descontaminada. Dankovic deslocou-se esta semana ao encontro da American Chemical Society em Boston. Ela e uma colega experimentaram o livro no Bangladesh, no Ghana e na África do Sul, onde foi bem recebido. Dankovic foi inquirida sobre a impressão de literatura clássica nas páginas do livro.
The idea of classical texts, that's interesting. Maybe later, but we have discussed a little bit more exciting texts.
A ideia de usar textos clássicos se pode interessar mais tarde. Ainda não tivemos tempo para pensar nisso, disse ela. Dankovic salienta que o texto foi escrito com tinta segura para a alimentação e cada página pode filtrar 100 litros de água. Esta pesquisa conta com o apoio da organização não-governamental Water for Life, Água para a Vida, e o custo por página são apenas de alguns cêntimos. Até para a semana, para outra Vida na América.
Continua sintonizado com a Voz da América. O presidente do Botswana, Seretse Ian Khama, assumiu esta semana a presidência rotativa da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, substituindo assim o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe. Mas que legado deixou Robert Mugabe? Amâncio Miguel.
Do ponto de vista de segurança, que é a dimensão política, há de reparar que na zona da SADC, comparativamente a todas as outras zonas no continente africano, é a que apresenta-se mais estável do ponto de vista de relacionamento entre os Estados. É a que se apresenta mais estável do nível de improbabilidade de ocorrência de guerras entre Estados. É só olhar para o exemplo mais recente da conflitualidade entre a Tanzânia e o Malawi por causa da gestão do Lago Nyasa, né? Ou Lago Malawi, dependendo da perspectiva. Mesmo com alguns discursos um pouco exaltados, a perspectiva de resolução pacífica dos conflitos está lá. A perspectiva de ocorrência de uma guerra entre esses dois Estados é extremamente baixa, extremamente mínima. Há um grau de coesão na zona da África Austral, que é por via da organização SADC, mas acima de tudo pelo legado histórico do relacionamento entre os Estados da SADC, que tem uma característica que os outros não têm ao nível de África. É que quase todos os estados aqui da zona tiveram um momento politicamente conturbado que os obrigou a unir. Se reparar, a SADC é uma construção que começou do ponto de vista político e depois é que embarcou para a dimensão económica. ao contrário, por exemplo, da União Europeia, que começou do ponto de vista econômico, mas com objetivos políticos. Então, há aqui uma coesão de grupo na relação à SADEC. Esse é o aspecto. Do ponto de vista econômico, é onde nós temos muitas dificuldades. Há aqui ações que estão a ser feitas, estão a ser realizadas, que é mais do ponto de vista de institucionalização da cooperação, que se tivéssemos a dizer na linguagem da gíria desportiva, os Estados ainda estão a fazer o aquecimento para se prepararem para o jogo principal. E há também um grau de competição muito forte que está a tornar-se mais visível na atualidade, que dificulta um bocadinho a robustez da cooperação e dos ganhos na dimensão económica. Por último, vale a pena mencionar que há uma dificuldade de sentir os ganhos económicos nas pessoas no dia a dia, porque a integração ainda está a ser muito pensada ao nível dos Estados e pouco ao nível dos povos, né? E trata-se de economias que ainda estão a sair da fase primitiva.
Terminou agora o mandato do mais controverso, se calhar, líder da SADEC, que é o Robert Mugabe. Algum legado terá deixado essa figura?
O grande legado de Robert Mugabe parece que vai ser o facto dele ter, na sua presidência, finalizado ou construído, entre aspas, sob sua liderança, o projeto de industrialização, ou o projeto, não, a estratégia regional de industrialização da SADEC. Este é o grande ganho, e parece que é a grande bandeira que está a ser enunciada no discurso político, né, que o Zimbábue, como presidente da SADEC no último ano, está a trazer à tona. Há também que registrar que este grande legado tem o seu mérito, mas mais do que construir a estratégia, o que conta mais a seguir é a fase de implementação da estratégia. Esse é o aspecto. Outro legado que vale a pena destacar aqui na questão da reunião da SADEC é o facto de Zimbábue, depois de muito tempo ter ficado fora da presidência da SADEC, não é? Quer dizer, assumir a liderança da SADEC rotativa, né? O Zimbábue entra com um discurso que é recorrente, mas feito de uma forma diferente agora, que é o discurso da unidade. O Zimbábue reconhece o grau de coesão e de unidade política, mas chama outra vez a atenção ao grau de necessidade de coesão e de cooperação, unidade na dimensão econômica. Porque ele sente que a pujança da África do Sul e um pouco até da Namíbia afasta ou distorce o nível de coesão que existe no âmbito político, que já não se reflete tanto no âmbito econômico. E nós sabemos porque que a África do Sul assim se comporta. O último aspecto que vai ficar no legado de Zimbábue é o discurso significativo que o Zimbábue faz em relação à necessidade de aumentar a utilização racional dos recursos para produzir rendimentos, de utilizar os recursos naturais para produzir rendimentos, para reduzir a dependência da SADEC em relação aos parceiros internacionais.
O facto de Roberto Mugabe ser uma figura que é detestada em alguns círculos do Ocidente, por exemplo, por causa da sua conduta no Zimbábue, por estar muitos anos também no poder, não terá dificultado a cooperação entre esses países e a região?
A União Europeia, pelo menos, quando o Zimbábue assumiu a presidência, fez questão de deixar claramente registado que o problema com o Zimbábue é o Zimbábue, é Mugabe. O problema com o Zimbábue, com o Mugabe, não pode ser transposto para a dimensão da SADEC. E mais do que isso, algumas organizações e alguns governos já perceberam de que usar a bandeira do conflito com o Mugabe e transpor para a SADEC é uma grande estratégia falhada, porque a SADEC não ia tolerar. A SADEC fez questão também de mostrar aos parceiros internacionais que nós precisamos de vocês e vocês precisam de nós, resolvam o vosso assunto com o Mugabe, mas deixem a SADEC. Isso faz-me lembrar aquele grande princípio de negociação em que se diz claramente. É preciso saber separar pessoas dos problemas. Então, se o problema é a pessoa, lide com a pessoa, e isso não pode ser transposto para outras dimensões que nada tem a ver com a pessoa.
E ligado à questão das pessoas, a presidência na SADC é rotativa, mas calha que desta feita Mugabe é substituído exatamente pelo seu principal crítico, aliás, a única pessoa que lhe aborda diretamente sobre as questões que ele acha que não está certo, que é o Seretse Iyankama. Algum comentário em relação a isso? Haverá continuidade?
Acredito que aquele foi o momento politicamente importante para o Zimbábue e para o Botswana. Acredito eu que o Iyankama saiu do padrão normal de relacionamento de crítica política dentro da SADC, já que o conceito da diplomacia silenciosa ficou bem vincado aqui e o Iyankama não respeitou esse princípio. Mas também percebi, na pouca leitura que eu faço, eu devo dizer que ultimamente tenho estado a seguir o Zimbábue com alguma atenção, senti que o presidente Mugabe entendeu a crítica que era feita a partir do Botswana. Porque o Botswana estava a sofrer problemas sérios de segurança, de segurança, de identidade, devido à crise política no Zimbábue. Então, era perceptível e até aceitável. Se calhar o presidente Robert Mugabe colocou-se no lugar de Iyankama como presidente na mesma situação e o que faria. Então, senti que, mesmo tendo essa fricção, o Zimbábue percebeu. E depois vai reparar que mesmo Iyankama, depois de fazer aquelas críticas duras e imediatizadas, já não fez a mesma postura de forma reiterada e continuada. Não é? Parece que a estrutura mudou. O presidente de Botswana, e o de Botswana em relação à postura da SADC. Vai reparar também que o Botswana fez uma crítica acerrada em relação ao processo eleitoral do Zimbábue, não é? Que assumiu uma posição que não era a mesma da SADC. Foi percebido isso, mas uma acumulação de ações que depois, acredito eu, que no concerto intra-muros, intra-portas, foi colocada a necessidade de discutir e criticar dentro da estrutura e não fora da estrutura.
Só para terminar, Dr. Carlton, uma das críticas que é internas da própria SADC é que há planos muito ambiciosos, mas sem financiamento da região, que depende de terceiros. E esses terceiros, neste momento, também têm as suas fricções económicas. Que saída poderia ter? A SADC poderia conceber programas que possa conseguir implementar ou continuar a sonhar com o dinheiro dos outros?
Essa é uma boa pergunta, na minha forma de ver. É uma questão pertinente. E parece-me que o discurso do presidente Robert Mugabe no encerramento da sua presidência, isso é público, pode ter acesso ao documento na SADC, é o discurso do ministro dos Negócios Estrangeiros do Zimbábue. Que faz menção no tal legado que eu acho que é uma das coisas. A questão da África, da SADC, produzir renda, usar racionalmente os seus recursos para produzir dinheiro. Não deve deixar de produzir planos ambiciosos. Aliás, os filósofos dizem que as boas ideias têm que ser até algumas vezes lunáticas, né? Porque senão, se pensarmos pequeno, não atingimos resultados grandes, né? Então, é preciso ter estas ideias ambiciosas, né? Mas, a contar com o dinheiro, parece que agora há maior concentração na ideia de que os recursos naturais têm que gerar esse dinheiro. Porque no discurso do ministro dos Negócios Estrangeiros do Zimbábue, ele faz menção também a ideia de que há estados que não conseguem contribuir para a vitalidade da SADC. Não é? É preciso que haja. Um outro aspecto que eu acho que é fundamental é robustecer o setor privado ao nível da SADC.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado na próxima sexta-feira aqui no Angola Fala Só da Voz da América vai ser Anastácio Finda, político e jurista e membro do Conselho Político da Oposição. Amigo ouvinte, vamos agora ficar com um pouco de música aqui na Voz da América. Vamos ficar com Africa Queen por Two Space. Yeah, yeah, you are my African Queen. Just like the sun lights up the earth, it lights up my life. The only one I ever see with a smile so bright. And just yesterday, you came around my way. You changed my whole sin way with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go ding-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Hey, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one cannot take your place. You cannot take your space. And it's a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ding-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yes, I know, mm-hmm. You are my African queen, and I know, see, I know, see, I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it's this love, and I know that this love was surely sent from up above, 'cause you're the only one that I think of. You are my African queen, and I know that this means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart, my love, my body and my money. Every other thing you think of, in a man, who could think of anything better than you? Who could think of ever hurting you? Sacrifice my all, I'll give it all to you. You are my African queen, for real. You are my African queen, the girl of my dream, the girl of my dream. You may have never been. Oh, Lala, yeah. Oh, Lala, you are my African queen. You are my African queen, the girl of my dream.
love you, I love you, I love you, I love you. Mon amour, I love you, I love you, I love you. Mon amour, I love you, I love you. Oh yeah, my African queen, I love you, I love you.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E tempo agora, amigo ouvinte, para recordarmos as principais notícias. Monjas budistas congregaram-se hoje para a reabertura do templo em Bangkok, onde uma explosão matou 20 pessoas, na altura em que a polícia está a procurar um homem suspeito de ter deixado a bomba no local. A bomba deflagrou no final da tarde de segunda-feira, quando o templo Erawan estava repleto de crentes e de turistas, mas até agora ninguém reivindicou a autoria do ataque. A polícia pôs, entretanto, em circulação um retrato robô do suspeito. O Tribunal Penal Internacional vai voltar a examinar se o Quênia cooperou ou não no caso de crimes contra a humanidade contra o presidente queniano Uhuru Kenyatta. O presidente Kenyatta foi acusado de ter sido um responsável indireto da vaga de violência que seguiu às eleições de 2007 no Quênia. Contudo, em dezembro passado, o Tribunal Penal Internacional decidiu levantar as acusações de crimes contra a humanidade, acusando o governo queniano de bloquear as suas investigações. Kenyatta declarou-se sempre inocente e salientou que o governo respondeu também sempre às exigências da acusação. A legislação americana sobre o crescimento e oportunidades em África, conhecida pela sigla AGOA, é muito mais do que um simples acordo comercial, disseram entidades oficiais americanas que se preparam, entretanto, para uma cimeira no Gabão ainda este mês acerca deste programa. A AGOA foi recentemente prolongada por mais 10 anos pelo Congresso americano. A legislação, aprovada originalmente no ano 2000, proporciona um acesso facilitado dos produtos de 39 países da África subsaariana ao mercado americano. Contudo, tal como referiu a subsecretária de Estado americana para os assuntos africanos, Linda Thomas Greenfield, permite também a exportação de muitos dos valores americanos, tais como a ideia de mercados abertos, ênfase no desenvolvimento, maior integração regional e também o maior respeito pelos direitos das mulheres.
A continuação, passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Militantes armados no Mali aumentaram os ataques contra a missão de paz das Nações Unidas e as forças de segurança do país, prosseguindo uma campanha mortal destinada a desestabilizar aquele país da África Ocidental. Os militantes islâmicos cercaram um hotel no centro do Mali na semana passada, provocando a morte de 17 pessoas. O ataque terminou quando as forças de segurança do Mali invadiram um hotel na cidade de Sévaré. Os rebeldes mataram 9 civis, 5 dos quais trabalhavam como empreiteiros para a missão das Nações Unidas e 4 soldados malianos. Um número desconhecido de rebeldes morreu no ataque. A 9 de agosto, homens armados mataram 10 civis numa vila do norte do Mali e no dia seguinte, 3 soldados malianos foram mortos no centro do país quando o veículo em que se encontravam passou sobre uma mina terrestre. Estes incidentes mostram que, apesar do acordo de paz assinado em junho entre grupos armados no norte e o governo, muito trabalho ainda precisa ser feito para restaurar a segurança no país. Os Estados Unidos saúdam todas as partes pelo seu compromisso de resolver as suas diferenças através do diálogo e não pela violência. A implementação do acordo de paz não será fácil ou imediata, vai exigir dedicação e cuidado de modo a que venha a ter sucesso. Os Estados Unidos instam a todas as partes que se comprometam a resolver as divergências futuras através dos mecanismos dentro do acordo. As partes chegaram a esse entendimento através de um processo paciente de diálogo e de negociação. A paz será alcançada através do trabalho duro, da compreensão mútua e da cooperação. Os Estados Unidos apelam às partes em conflito a manterem a mesma paciência, diálogo e vontade de reconciliar as diferenças à medida que avançam na pacificação do Mali. Acabamos de transmitir um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E, amigo ouvinte, com o editorial terminamos assim mais uma emissão em português para a África da Voz da América. Em nome de toda a equipa, Eduardo Ferro despede-se. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.